Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus Todo-Poderoso, Papai Amado, Labachubianda, Lalalabacheia, Serebicanda, Lalalabacheias. Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, Deus, clamando agora pelo Teu poder mais uma vez sobre a Tua igreja, sobre este lugar, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, eu te peço, Senhor. Manifesta-te, meu Senhor, sobre nós agora, Senhor. Colocando sobre a nossa cabeça o Teu óleo precioso, Senhor. Falando aos nossos ouvidos, Senhor, da glória, Pai. Ministrando ao nosso coração a Tua alegria, a Tua paz, Senhor. Vem, Senhor, e calaba subianda, lalalabalabacheias, serebicondololomanarabacheias. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos edificar agora através da Tua palavra, Senhor. Esta é a Tua palavra, Senhor, da glória, Pai. Vida e poder, Senhor, para a Tua igreja, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, pela Tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor, na beleza da Tua santidade. Senhor da glória, que o meu coração seja tomado por Ti, Senhor. O meu ouvido seja aberto por Ti, Senhor. A minha mente seja tomada por Ti, Senhor da glória. E os meus lábios usados por Ti, Senhor. Deus de Israel, eu sei que Tu podes executar esta obra, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Faça, Senhor, da glória, Pai, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, em nome de Jesus, aleluia. Que o Senhor Deus seja glorificado e exaltado neste lugar, para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos amados, eu estava pregando aqui no domingo passado, é a palavra a respeito do pecado, né? Falamos a respeito de pecado. E quase no finalzinho da mensagem, Deus, como é interessante, né? Deus falou comigo e falou comigo de forma muito poderosa e muito forte no meio da ministração. E se eu não tomasse cuidado naquele instante, naquele momento, né? A pregação que já estava terminando, ela iria se multiplicar, né? Ela iria avançar muito mais tempo do que aquilo que nós estávamos ali fazendo já. Nós tínhamos ainda a Santa Ceia para ministrar. Mas aquilo que Deus me falou naquele instante, naquele momento, ficou no meu coração. Ficou no meu coração e Deus, né, trabalhando a minha mente, foi trabalhando, né, ali o meu coração também, durante a ministração na quinta-feira também. Deus falou muito comigo a respeito, né, de algumas coisas e também me fez lembrar um pouco desta palavra. E nós, irmãos amados, temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala, né? Porque o Senhor Deus é sutil, o Senhor Deus, Ele trabalha de uma forma que muitas vezes nós não imaginamos que seja daquela forma. O nosso Deus, Ele não precisa, né, soltar trovões e relâmpagos para falar conosco. Muito pelo contrário, conforme diz a palavra do Senhor, o Senhor Deus, Ele é sutil como uma brisa. A voz do Senhor é sutil como uma brisa, muitas vezes. Né, pelo menos comigo é desta forma. A sutileza de Deus nos faz ficar, nos motiva a ficar atentos a todo instante aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que nós possamos estar ouvindo, para que os nossos ouvidos estejam ouvindo aquilo que Deus fala, muitas vezes de forma muito sutil, uma brisa, né? Conforme foi ali a experiência de Elias ali, né, no deserto. E nós vemos aqui, irmãos amados, alguns pontos muito importantes, porque o Senhor Deus, você sabe muito bem, Ele tem interesse sobre a tua vida. O Senhor Deus não é uma pessoa que está ali distante de você, muito pelo contrário. O Senhor Deus está muito próximo de você e a intenção de Deus é sempre trabalhar a sua vida e sempre fazer algo por você para que você esteja se aproximando e se aproximando e se aproximando dEle. Mas é interessante também, irmãos amados, que o Senhor Deus, no desejo do coração dele, naquilo que ele tem no coração dele, de tão forte em relação às nossas vidas, de querer estar conosco, de querer fazer parte da nossa história, fazer parte da nossa vida, não como um coadjuvante, mas como uma pessoa que trabalha juntamente conosco nas nossas necessidades. Já foi ministrado isso aqui durante o louvor. E nós temos que estar atentos a determinadas coisas na Bíblia, porque Deus está procurando algo em você. Ou melhor, Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas. E nós, né, na nossa pequenez, nós temos que ser encontrados pelo Senhor. Segundo aquilo que o coração de Deus diz, que vai motivá-lo a nos encontrar. Né? É interessante porque, né, nós começamos a falar, Deus está ao teu lado querendo te dar coisas novas. Mas ao mesmo tempo, Deus pode estar ao teu lado, estar desapercebido aquilo, né, que você está executando em relação a Ele por conta de você estar distante da palavra do Senhor. Por conta de você estar longe daquilo que Deus deseja que você esteja. É como o cego Bartimeu, né, irmãos? Você lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava, né, pedindo esmolas ali, né, numa estrada. E Jesus passou por ele. Jesus, o poderoso, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, aquele que tinha autoridade sobre todas as coisas, passou pelo cego e não fez absolutamente nada. Não executou absolutamente nada, não deu bola para ele, não deu atenção a ele, não fez nenhuma promessa para ele, não conversou com ele, foi embora. Foi embora, passou pelo cego. E o cego se levantou quando soube que era Jesus, perguntou, o que está acontecendo? Quem está passando aí? Que barulho é esse? Que multidão é essa? E falaram, é Jesus. Jesus de Nazaré está passando. E ele começou a clamar e clamar e clamar e clamar, a clamar, 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 sem cessar. O clamor dele não cessava e não cessava, até que o Filho de Deus parou. Porque ouviu o clamor dele. E o clamor dele não era qualquer clamor. Ele pedia misericórdia e chamava Jesus de Filho de Davi. Ou seja, reconheceu em Jesus que ele era herdeiro do trono de Deus. Herdeiro do reinado de Deus. E Jesus parou e mandou chamá-lo. E aí a bênção veio. E quem sabe Jesus esteja realmente do teu lado. Mas você está tão distante de Deus que Deus não se motiva a te abençoar. Como Jesus não tinha se motivado a abençoar aquele cego, ele viu que era um cego. Mas a atitude do cego fez com que a glória de Deus se manifestasse nele. Eu gostaria de elencar a você aqui, né, pelo menos 4 ou 5 coisas que Deus, né, que Deus procura num homem. E se Deus procura num homem, se você tiver essas características que Deus procura num homem, Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar e vai honrar a tua vida. Deus vai te encontrar e vai fazer com que as coisas dele se manifestem em você, porque todas as vezes que Deus faz uma promessa, que ele busca algo, que ele busca alguém, né? E Deus fala, eu estou buscando, eu estou procurando. Quando Deus fala que ele busca alguém, quando ele encontra, existe poder manifesto de Deus. Existe sempre uma recompensa, existe sempre uma resposta de Deus. Eu estou procurando, eu estou procurando, e quando ele encontra, há poder, e a promessa dele se desenrola, né? E vemos aqui mais uma vez o Senhor falando, os meus olhos procurarão, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Obviamente é uma promessa poderosíssima de Deus. Obviamente a recompensa daquele, só a palavra que Deus falou, né? Este habitará comigo, este estará comigo e este me servirá. Significa que este estará muito próximo dele. Quem serve a Deus, irmãos, está muito próximo de Deus. Quem serve a Deus está, né, na presença de Deus. E você tem que entender isso. Falamos agora há pouco aqui a respeito do curso de formação de obreiros, né? Estaremos ali capacitando pessoas para que possam ser despertados em relação à obra de Deus, à servidão, à mordomia cristã, que é servir a Deus. E quando você é servo de Deus, quando você serve Deus, você está na presença de Deus. Porque nós não servimos homens. Nenhum obreiro aqui desta casa serve a mim. Muito pelo contrário, eu também sirvo ao mesmo Deus. Eu sirvo ao mesmo Deus de todos os obreiros que estão nesta casa. Eu sirvo ao Deus vivo, ao Filho de Deus, aquele que estabeleceu todas as coisas. E para que nós possamos fazer isso, nós temos que estar próximos dele. Nós temos que estar próximos dele. Eu diria para os irmãos que aquele que é despertado para a obra de Deus, na verdade, irmãos amados, ele está olhando para Deus, ouvindo a voz de Deus e submetendo aquilo que Deus deseja para a vida dele, para que haja no meio daquilo que nós chamamos de igreja, né? Que haja alegria, que haja paz, que haja organização e que todas as coisas funcionem. Todas as coisas funcionem. Esses dias atrás aí, né, teve algumas pessoas aqui que foram convidadas para estar participando de um evento de uma outra igreja. E o evento atrasou, acho que 4 horas, né? Foi isso? O evento atrasou 4 horas. E aí, não tinha água para beber no evento. E quando me falaram isso, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque, veja, eu não quero fazer julgamento de nada, mas a minha tristeza, ela estava baseada não na causa do problema, não me importa, né, a causa do problema ali, mas eu estava analisando aquilo, né, que as pessoas que estavam ali passaram, né, e no mínimo faltou organização, no mínimo, né, faltou às vezes, né, imagino até respeito pelas pessoas, e muitas vezes o evento que deveria ser algo de alegria, de paz, pode ser se tornado enfadonho, pessoas podem ter ido embora, e eu falei, eu não suportaria ficar 4 horas esperando começar um evento que deveria começar a tal hora. Eu, no mínimo, no máximo, esperaria 30 minutos e depois iria cultuar a Deus na minha casa, iria cultuar a Deus em outro lugar, né? Por conta daquilo que eu acho que são valores que devem acontecer no meio do povo de Deus. Respeito quem pensa diferente. Mas, né, eu como uma pessoa que estaria participando do culto, não como uma pessoa que estaria organizando lá e vivenciando tudo, mas uma pessoa que estaria ali participando do evento, né, eu não suportaria ficar ali as 4 horas, né, aguardando algo acontecer. E nós, irmãos amados, temos que aprender a servir a Deus e ouvir a voz de Deus e trabalhar e dar o melhor para o Senhor conforme o Senhor deseja. O Senhor sente alegria por isso. Nosso Deus é um Deus que sempre motivou o seu povo e nos ensinou, né? Nos ensinou, a irmã Rosana ministrou aqui a palavra a respeito de 1 Timóteo. Se você olhar o livro de 1 Timóteo, olhar o livro de 2 Timóteo, olhar o livro de Tito, se você ler esses 3 livros, você vai encontrar ali orientações plenas do apóstolo Paulo do que é uma igreja. De como tem que ser uma igreja. De quais as preocupações que as pessoas têm que ter numa igreja. Né? De como as pessoas, de como os obreiros têm que agir na igreja, né? Como os obreiros têm que ser na igreja, né? Então são orientações que Deus deixou, não são balelas, não são circunstâncias que a gente não tem que se preocupar, muito pelo contrário, a gente tem que olhar a palavra de Deus e ser motivado por ela a agir de forma conforme está aquela palavra, para que a obra de Deus seja completa. Vemos aqui o Senhor procurando os fiéis. Quem nesta igreja aqui pode dizer que é fiel a Deus? Quem nesta igreja aqui pode dizer, né, que está ali obedecendo a Deus e executando tudo aquilo que Deus tem mandado para suas vidas ou para minha vida? A nossa fidelidade, ela passa por cumprirmos a palavra de Deus, é óbvio. né? E já cumprir a palavra de Deus muitas vezes é muito complexo porque a Bíblia fala que não devemos gritar e as pessoas gritam. A Bíblia diz que nós não devemos falar palavras torpes, conforme foi ministrado aqui quinta-feira, e as pessoas falam palavras torpes. A Bíblia diz que nós não podemos murmurar e as pessoas murmuram. A Bíblia diz que nós devemos ter os frutos do Espírito Santo e as pessoas extravasam muito os frutos da carne através das suas emoções e através e não controlam as suas emoções, não tem controle emocional, as pessoas elas começam a agir por conta própria, deixando de lado aquilo que Deus falou, e todas as vezes que nós vamos contra a palavra de Deus, nós estamos deixando de ser fiéis. Estamos deixando de ser fiéis, porque aquele que é fiel é aquele que obedece. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas não estão se apercebendo disso? E eu sempre digo, irmãos, que a primeira luta que nós temos é contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós mesmos para nos mostrarmos fiéis a Deus, não só nos dízimos, ofertas, né? Conforme o presbítero Cristiano ministrou aqui, é aquilo que de último se converte no crente, mas muitas vezes o crente se converte nessa área e deixa de lado, né, requisitos que são fundamentais para que tenham ali plena comunhão com Deus, para que possam estar ali na presença de Deus, para que possam estar ouvindo a voz de Deus de forma constante, para que possam ser chamados de fiéis pelo Senhor, de fiéis a Deus. E nós temos que vigiar sempre, irmãos. A vigilância é algo fundamental, porque aquele que não vigia, com certeza, deixará de cumprir a palavra de Deus por conta das emoções, por conta da personalidade, por conta, né, dos sentimentos, por conta daquilo que está ao redor, da impulsividade. Quantas vezes as pessoas são motivadas por tudo isso, pelas suas emoções, sentimentos, impulsividade da sua vida, e, portanto, às vezes pecam deixando de lado aquilo que a palavra de Deus diz, e às vezes parece tão natural a atitude da pessoa, mas não é, irmãos. Nós temos que ser fiéis a Deus a todo instante, a todo custo, e quando nós percebemos que nós somos infiéis em determinada área ou perdemos o controle em determinado momento, o Espírito Santo de Deus nos revela e nós temos que pedir perdão a Deus, sim, e nos arrepender e falar: Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero fazer diferente, Senhor, da próxima vez eu vou me controlar. Pedir perdão a Deus, porque todo erro, tem que ser apresentado diante de Deus com arrependimento, para que Deus possa olhar para nós e nos encontrar como pessoas fiéis neste mundo. Eu fico imaginando, irmãos, o coração de Deus às vezes. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia e acontecem algumas coisas, principalmente no Velho Testamento, onde Deus se expõe, e se expõe assim de forma aberta, de forma plena, né? No Velho Testamento, Deus se expõe. No Novo Testamento, Jesus, né, é o grande, a pessoa que é o destaque, aquele que é exposto de forma plena para nós. Mas no Velho Testamento, Deus, ele se expõe de uma forma sobrenatural, e às vezes eu fico olhando as questões que estão envolvidas na palavra ali, fico imaginando o coração de Deus, o aperto do coração de Deus, a alegria, às vezes a tristeza, a angústia do coração de Deus, por conta de situações e atitudes que ele tem que tomar para cumprir a palavra dele. E quando o Senhor fala, os meus olhos procurarão, é porque ele tem interesse em encontrar. Ele tem interesse em encontrar. Assim como o Senhor, ele procurou um dia um homem justo na terra e encontrou Noé. Assim como o Senhor procurou um homem justo na terra um dia e encontrou Jó. Nós temos que ser encontrados pelo Senhor. Quando o Senhor deseja encontrar pessoas diferentes e pessoas, né, que têm o coração voltado para Ele e desejam ser fiéis a Ele. A gente fala muito aquele versículo maravilhoso da palavra de Deus: Deus é fiel e a fidelidade dele é plena, tanto para as bênçãos quanto para as maldições. E nós temos que nos encontrar fiéis também, porque é isso que ele está buscando. E nós nos aperfeiçoamos a cada dia, irmãos. Não pense que você vai conseguir, né, vencer todas as vezes, né, os problemas que estão à sua frente, ou você vai conseguir ser fiel em 100% do tempo. Não, o importante é Deus encontrar em nós pessoas que identificam que erraram, que se arrependem e que desejam colocar diante de Deus essa situação, para que Deus possa anulá-la e possa encontrar em nós, então, essas pessoas que são fiéis. Outra coisa que Deus procura, irmãos, Deus procura um homem de fé. Deus procura um homem de fé, e a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E existe, e essa palavra não é uma palavra, uma simples palavra, dizendo sem fé é impossível agradar a Deus. Então ninguém consegue agradar a Deus porque não tem fé. Não é assim. Existe um fundamento para isso, porque Deus sabe que se a pessoa não tiver fé, ela não vai conseguir, né, agir segundo aquilo que Deus deseja. Porque muitas vezes, irmãos amados, a naturalidade das nossas decisões ou das nossas atitudes, ela vai passar pela fé e não por aquilo que é racional. E o homem tem que agir pela fé algumas vezes. E a bênção vem muitas vezes porque nós agimos pela fé, né? Porque nós ministramos o poder de Deus independente das circunstâncias dizerem sim ou não. O homem de fé tem que ser encontrado por Deus. O homem de fé deve ser encontrado por Deus, e Deus procura esses. Sem fé, você não vai conseguir agradar a Deus, porque você não vai conseguir ser fiel a Ele. Por conta da tua falta de fé e não acreditar, às vezes, na palavra de Deus, quando diz que tem que ser desse jeito e você não é. E é interessante, né, porque a Bíblia dá um destaque a um homem de fé. Qual é esse homem que Deus dá destaque? Abraão. Deus dá um destaque a um homem que era homem cheio de posses, que aos 75 anos de idade, você ouviu bem? 75 anos de idade, né? Quem tem mais de 75 anos de idade aqui, levanta a mão. Dona Nilza, tem? Não, né? Fazer a conta direito aí. Ninguém aqui, irmãos, tem mais de 75 anos de idade. E Abraão foi chamado com 75 anos de idade. E sabe o que Deus falou para ele? Sai da tua casa e da tua parentela. Larga a tua casa, larga a tua parentela e vá por um caminho que eu vou te mostrar, pelo deserto, Abraão. E Abraão fez o quê? Foi. Isso é ter fé? Lógico. Tirou todo o conforto que ele tinha, a família, os parentes. Não tinha filhos, né? Abraão não tinha filhos. Que Sarai era estéril. E foi pelo deserto. E depois ainda, quando Abraão tinha lá os seus 100 anos de idade, Deus deu um filho para ele. 100 anos de idade. Não vou nem perguntar quem tem 100 anos de idade aqui, que ninguém tem, né? 100 anos de idade, Deus deu um filho para ele, com Sara. E depois que Deus deu o filho para ele, Deus pediu que ele sacrificasse o filho dele, matasse o filho dele, em holocausto, né, em oferenda a Deus. Se nós formos olhar, irmãos, esse exemplo de fé, porque existem inúmeros exemplos de fé na Bíblia, né? Podíamos citar aqui dezenas e dezenas e dezenas de exemplos de fé na Bíblia. Mas nós, se nós olharmos esse exemplo de fé, você vai notar que Abraão, ele precisou quebrar, eu creio que, diversos paradigmas da sua vida, ou barreiras, ou conceitos, porque na época de Abraão, ainda Deus não era conhecido como foi na época de Moisés. O povo já era idólatra. Os parentes de Abraão eram idólatras. E Abraão, mesmo assim, deu o passo de fé que Deus desejava. Porque ele entendeu uma promessa de Deus. Ele falou para Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai pelo caminho que eu te mandar, porque de ti eu constituirei uma grande nação. De um homem, olha a palavra de Deus, né? Um homem que tinha tudo, tinha ali seu lugar já confortável, era velho e não tinha filhos. E Deus falou para ele: sai daqui, vai para o deserto e eu vou te fazer um pai de uma grande nação. De um homem que não tinha filho aos 75 anos de idade, casado com uma mulher velha já e que era estéril. E Abraão ouviu isso e falou: eu vou. E foi. E depois ainda, irmãos, para te alegrar o coração aí, e para nós entendermos que às vezes a nossa fé é extremamente pequena, Deus, depois de 25 anos que Abraão saiu da casa dele, depois de 25 anos deu um filho. Um filho, depois de 25 anos, olhando a promessa, acreditando na promessa, e às vezes fraquejando na promessa também, e acreditar na promessa. Você espera 25 anos por uma bênção? Você consegue esperar 25 anos por uma bênção? É duro, né? Como é difícil, irmãos. Como é difícil o homem expor uma fé, o homem exercitar uma fé por conta dos seus próprios sentimentos, desejos, ansiedades. Como é difícil o homem vivenciar a glória de Deus, porque não deixa Deus trabalhar, porque não dá tempo ao Senhor Deus para trabalhar. As coisas são muito imediatistas, as pessoas são muito imediatistas hoje em dia, né? As promessas de Deus, elas são tão grandes que a gente tem que vivê-las, né? E para vivê-las num tempo muito curto é impossível, porque o homem não está preparado para a glória de Deus como Deus quer dar ao homem. E quantas vezes o preparo, o tempo, né, a experiência, e quantas vezes a vivência, a comunhão com Deus são necessárias para que a bênção seja completa e que o homem não jogue fora a bênção como joga fora muitas coisas de Deus na sua vida. Que Deus dá e a pessoa nem sabe. Temos que ser pessoas perseverantes, acreditando que Deus busca homens de fé. Você só vai conseguir ser usado por Deus do jeito que Deus deseja, se você tiver fé. Porque acreditar que Deus existe, a Bíblia diz, né? Ali no livro de Tiago, acreditar que Deus existe, até o diabo acredita. Até o diabo crê que Deus existe. Acreditar que Deus existe é nada. Porque Deus existe, não existe forma de você não acreditar. Embora eu tenha lido uma reportagem esses dias aí, que a quantidade de ateus no mundo cresce a cada dia, né? Os evangélicos crescem e os ateus também crescem. Né? E até estava meditando e eu tenho uma visão assim que você pode até discordar e eu até admito que eu posso estar errado. Até admito que eu posso estar errado. Mas eu verdadeiramente não creio que possa existir alguém ateu. A pessoa pode dizer que ela é ateu. Ou que ela é ateia. A pessoa pode praguejar contra Deus, amaldiçoar Deus, pode fazer o que for. Mas eu creio que a pessoa, ela acredita em Deus. Acredita no sentido de Deus ser algo na nossa vida, né, inquestionável. Só existe vida se Deus enviar o Espírito de vida. E como isto, né, faz parte da vida do homem, é instintivo o homem buscar Deus. É instintivo. Põe esse ateu aí numa grande dificuldade. Põe esse ateu aí, né, num desespero extremo. E vê se ele não vai buscar o Deus que criou a vida dele. E vê se ele não vai olhar e falar assim: Deus, se tu existe, Deus, me ajuda. Oh, vai buscar. Porque é intrínseco, faz parte. Faz parte. Você pode não concordar comigo. Eu respeito também. Mas a minha visão espiritual é essa. Porque para mim, Deus é impossível de ser eliminado da vida do homem. Não existe chance de Deus ser eliminado de forma completa da vida do homem, porque a vida pertence a Deus em primeiro lugar. Deus deu e somente Deus pode tirar. Existe algo, existe uma ligação. Que queira ou não queira, essa ligação uma hora vai aparecer na vida do homem, nem que seja uma manifestação esdrúxula. Mas essa manifestação, na minha visão, vai acontecer. E nós temos, irmãos amados, que nos aperfeiçoar. A tua fé, irmão, e a minha fé, ela não é do mesmo tamanho. Ontem, como é hoje. A nossa fé, a minha fé, a tua fé, ela é crescente. Na medida em que nós temos experiências com Deus e aprendemos de Deus, e Deus nos ensina a usar da fé e a ter que usar da fé, quantas vezes nós vamos ter que usar da fé porque não há outra alternativa, e quantas vezes, irmãos amados, a nossa fé, ela vai ser exercida numa situação que você nem imaginava que você pudesse usar. Eu ouvi um testemunho uma vez, há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás mesmo, não lembro nem que ano que era, mas foi bem perto da minha conversão, e eu ouvi um pastor falando que uma vez um marido revoltado entrou na igreja, ele estava pregando no púlpito, entrou com um facão, e a igreja era comprida, segundo ele, e esse homem iria matá-lo. Eu não lembro mais o motivo que levou esse homem a tomar essa decisão. E aí esse homem veio, e o pastor disse que assim, naqueles momentos, naqueles segundos, né? Que são segundos, naqueles segundos que ele tinha, ele começou a pensar: o que eu faço agora? O que eu vou fazer agora? Né? E ele clamou a Deus. E Deus falou para ele assim: usa da autoridade que eu te dei. É isso que tem que fazer. Usar da autoridade que eu te dei. E segundo o testemunho desse pastor, quando o homem chegou próximo dele, ele repreendeu o demônio e aquele homem caiu ajoelhado na frente dele. Quantas vezes nós vamos ter que usar da nossa fé em diversas situações da nossa vida? Eu me lembrei, estava falando do homem lá, do pastor do facão aí, e me lembrei, presbítero Leonardo já está dando risada lá, me lembrei do presbítero Leonardo com a irmã Regiane, né, sendo atacados por um Rottweiler, né? Pitbull, sempre confundo os dois. Na rua, sendo atacados por um pitbull. E a irmã Regiane olhou para o pitbull e falou: sai em nome de Jesus. Foi assim? O pitbull saiu correndo para longe. É. Não sei por que não foi o presbítero Leonardo que fazia isso. O Regiane, né? Estava testando, né, Lelé? Mas é um exemplo, irmãos. É um exemplo que, né, é lógico, nós estamos dando exemplos, são casos extremos, né, irmãos? Nós estamos citando aqui, falando aqui, mas no decorrer da nossa vida, nós vamos ter que usar a nossa fé para muitas coisas. E usar a fé naquilo que é natural, né? É muito fácil, né? Eu vou chegar aqui Para a irmã Elisa, falou: irmã Elisa, eu creio, a minha fé diz que o sol vai nascer amanhã. E a irmã fala: é o meu, também, minha fé também diz isso. É fácil, né, irmãos? Exercer essa fé é muito fácil. Exercer a fé de modo sobrenatural é aquilo que Deus deseja da nossa vida. Sem fé, lembre-se dessa palavra, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho que nós temos que olhar para a Bíblia e pegar os versículos, que são versículos assim, que geram bênção ou que geram maldições, e colocar dentro do nosso coração e trabalhar esses versículos, irmãos, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ter paz, sentirmos Deus no coração e para que nós possamos o quê? Né? Vencer o mundo, vencer aquilo que vai contra tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus, então eu tenho que ter fé. Não é que eu tenho que ter fé para ser bem sucedido, eu tenho que ter fé para agradar a Deus. Senão eu não vou conseguir agradar a Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus, porque eu quero viver ao lado dEle, eu quero estar ao lado dEle, porque eu quero, né, ter comunhão com Ele, eu quero servi-Lo. Por isso que eu tenho que ser fiel ao Senhor. Não é porque eu vou ser castigado se eu não for fiel. Eu tenho que ser fiel porque eu vou alegrar o coração de Deus em sendo fiel a Ele. E é assim a nossa vida. Quando o ser humano trabalhar tudo aquilo que Deus nos deixou, nós vamos ser melhores para Deus. Outra palavra, né, que não está ligada àquilo que nós estamos falando aqui, mas é: sem santificação ninguém verá a Deus. É outro versículo que nós temos que colocar como, né, o peso, né, o peso da balança, né? Eu quero ver Deus. Como é que está a balança da minha santificação? Se nós fizermos isso, nós seremos melhores. Homens cheios de fé. Pessoas que alegram o coração de Deus. Você imagina o que vai acontecer com essa vizinhança aqui, se tudo isso acontecer, com este povo que está aqui reunido hoje. Você imagina o que vai acontecer com a sua família, com seus parentes. Você imagina o que vai acontecer com aquilo que está ao teu redor. Quando pessoas entrarem na tua casa ou entrarem no teu trabalho e você ser um grande ministro de Deus, não importa as circunstâncias, porque o poder de Deus irá exalar através da tua vida, porque o poder de Deus irá se manifestar através da tua vida. Um homem que eu admiro muito na Bíblia, tem muitos, né, mas um homem que eu admiro muito na Bíblia é Eliseu, profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um homem que falava e Deus honrava. E quantas vezes ele falou e Deus honrou, diferentemente dos outros profetas, que Deus honrou também, mas o profeta Eliseu era inúmeras circunstâncias, né? Era um homem usado por Deus. E conforme nós já dissemos, quantas vezes na Bíblia Deus trocou, né, o apontamento de Eliseu, ao invés de chamá-lo de Eliseu, chamou-o de homem de Deus. O homem de Deus fez isso, o homem de Deus fez aquilo, o homem de Deus fez, não Eliseu fez, mas o homem de Deus. Para você ver a importância, irmãos amados, de nós sermos pessoas ungidas por Deus, e sermos pessoas fiéis a Deus, e sermos pessoas que têm fé em Deus, para que a glória de Deus se materialize em nós. Para que a glória de Deus se materialize em nós. Outra coisa que Deus busca, e você, esse eu acho que você se lembra bem, né? Verdadeiros adoradores. Jesus falou isso. Que Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E quando Deus fala desta forma, irmãos, não é qualquer coisa, irmãos. Se Deus está buscando, é porque Ele tem interesse de encontrar, porque Ele quer encontrar. Eu estou repetindo esta palavra, porque se Deus está dizendo que Ele está procurando, é porque não é fácil de achar, né? Quando você fala assim, vou procurar algo, é porque você não sabe onde está, não é verdade? Ah, vou procurar a chave do meu carro. Por que você fala isso? em vez de falar, vou pegar a chave do meu carro, vou procurar a chave do meu carro. Você não sabe onde ela está, então você tem que procurar. E Deus está procurando, porque Ele quer encontrar. Deus está procurando porque deseja encontrar. E eu penso que essa questão, esse anseio de Jesus, que Jesus falou, é aquilo que é mais difícil você encontrar hoje em dia na igreja. Infelizmente, irmãos, é o mais difícil de encontrar, porque o verdadeiro adorador, ele é verdadeiro, ele é uma pessoa voltada para Deus, que sente a presença de Deus, que tem alegria em ministrar a Deus, que tem alegria em ministrar ao Senhor, que tem alegria em exaltar a Deus, que tem alegria a todo instante de glorificar a Deus. E o que é mais importante, adorar a Deus com as suas atitudes. Adorar a Deus com a sua própria vida. Adorar a Deus com a minha vida. Né? Eu acho que a transmissão daquilo que nós devemos ser em relação a esse quesito de Deus, ou esse anseio de Deus, é a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida voltada para Deus, de adoração plena. De adoração ao Senhor, aonde nós temos alegria em sentir a presença de Deus. Temos alegria em estar na presença de Deus, buscando-o em oração, porque não é só o louvor que é a adoração, né? A oração é uma adoração viva. Quantas vezes nós orando, ministramos palavras a Deus, que são palavras de extrema adoração. De extrema adoração. A nossa oração. Por isso que eu sempre recomendo que toda oração comece com adoração. Porque esse é o desejo de Deus. Uma oração não pode começar com um pedido. Uma oração deve começar com a adoração, dizendo aquilo que Deus é para você, que você o ama, que você o deseja, que você o quer, que Ele é altíssimo, que Ele é tremendo. Uma oração, ela deve começar com aquilo que está no teu coração, porque o restante você vai apresentar a Deus, porque você sabe que Ele é o seu Senhor. E que Ele vai te responder. Por causa da tua fé e da tua fidelidade. Por causa da tua fé e da tua fidelidade. Quantas coisas estão interligadas e quantas coisas os crentes estão deixando de lado para viverem poucas coisas de Deus, né? O homem se satisfaz muito pouco. Eu vi um vídeo hoje, né? Um vídeo, acho que é americano, não deu tempo de eu ver tudo, porque, né, eu estava vendo outras coisas, e aí me mandaram um vídeo, e o vídeo tinha uma corda, né? Não sei se já viram esse vídeo, tinha uma corda muito comprida, tipo assim, imagina assim uma corda, irmãos amados, passando aqui da igreja, saindo da igreja, tendo um monte de rolo ainda lá fora, a corda. E tinha assim, a ponta da corda que estava com a pessoa que estava ministrando, que eu não sei se ela é pastor, né? A ponta da corda tinha um pedaço assim, pintado de vermelho. A ponta da corda era pintada de vermelho. Aí o pastor pegou e mostrou a ponta da corda pintada de vermelho, o pastor ou o ministrante lá, pintada de vermelho, e depois começou a puxar a corda, puxar a corda, puxar a corda, não terminava a corda, e ele falou assim, agora vocês imaginem que essa corda não tem fim. Essa corda jamais vai acabar. Eu vou puxar, 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 ela não vai acabar. E aí ele falou assim, este pedaço vermelho aqui, esse pedaço vermelho é a tua vida na terra. É o que você vive hoje. Esse pedaço vermelho aqui. E o resto da corda é a tua vida eterna. E ele falava, quantas pessoas estão se importando com esse pedaço aqui? Ó? Quantas pessoas estão se importando com esse pedacinho? Estão deixando de lado tudo, tudo o que tem pela frente? Quantas pessoas estão se importando com o seu dia de hoje? Quantas pessoas estão deixando Deus de lado por causa do seu dia de hoje? Quantas pessoas estão deixando de adorar a Deus, né, porque não sentem nada por Deus? Quantas pessoas, né, estão deixando de agradar a Deus porque não têm fé? Quantas pessoas estão distantes de Deus porque não são fiéis e porque estão ali preocupadas com o pedacinho da corda? Com o pedacinho da corda. Desse tamaninho assim que é a nossa vida neste mundo, em relação àquilo que será a nossa vida eterna. Quantas pessoas estão preocupadas, né, em se alegrar neste mundo, em viver os prazeres deste mundo, em viver as coisas supostamente boas deste mundo, os frutos da árvore. Quantas pessoas estão ali vivenciando tudo isso e estão deixando de lado Deus, estão deixando de lado um coração adorador, estão trocando momentos de oração, estão trocando momentos de louvor, de alegria na presença de Deus por banalidades e por, né, momentos que acabam. Momentos que acabam. Nós temos que aprender a ser diferentes. Você tem que aprender a ser diferente. Você não pode ser como o mundo é. E você não pode se deixar envolver por aquilo que o mundo diz que é. Você tem que ser uma pessoa que olha para Deus, entende Deus e busca Deus. É isso que você tem que ser. Você tem que buscar Deus, você tem que ser do Senhor. A tua vida tem que ser de Deus e só vai ser desta forma se você verdadeiramente agir segundo aquilo que Deus deseja que você faça, irmãos. Você ouviu coisas aqui tão sinceras que você já ouviu milhões de vezes, aliás, milhares de vezes, eu creio, ou centenas de vezes, eu creio, e que muitas vezes ainda não encontraram guarida no teu coração, e que muitas vezes ainda não estão agindo na tua vida como Deus deseja que você haja. Abra o teu coração, tire da tua vida os bloqueios, porque algumas pessoas colocam modelos espirituais para a sua vida e não abrem mão daquele modelo, e a pessoa sabe que não está dando certo, a pessoa sabe que está fria, a pessoa sabe que não tem unção, a pessoa sabe que nada acontece na sua vida, né, diferente em relação a Deus, e a pessoa continua aquele modelo espiritual. É, o modelo espiritual é esse, o modelo espiritual é esse. E esquece que nós temos que abrir o nosso coração e deixar, falar assim, não está dando certo, eu tenho que mudar então, porque o problema não é Deus. O problema não é Deus. Não está dando certo porque o problema sou eu. Não está dando certo porque as minhas atitudes estão erradas. E nós temos que ter essa abertura. Uma vez eu fui ministrar, tinha duas pessoas do louvor, não dessa igreja, que estavam em conflito. E ali deu um problema com eles lá e me chamaram. As duas me chamaram, queriam conversar comigo. Aí me contaram o problema. Estava lá com as duas pessoas, as duas moças, né? Me contaram o problema. E aí é aquela história, né? Aquela velha história que é uma sepultura no mundo espiritual. Uma pessoa tinha razão. E a outra pessoa, né, agiu de forma errada e perdeu a razão. Então a pessoa que devia ter razão, perdeu a razão porque agiu errado. Tinha uma pessoa errada, a outra pessoa agiu de forma errada e as duas ficaram erradas. As duas ficaram, quando eu ouvi assim, né? Quando contaram a história, aí a minha atitude foi mostrar a verdade. Você errou? Você errou. Você errou e você errou. As duas estão erradas. E aí, obviamente, mostrei o erro de cada uma. E a pessoa que retrucou equivocadamente a outra falou assim: pastor, eu sou assim. Eu sempre fui assim. E eu falei para ela assim: você é assim, você sempre foi assim, mas você não deve ser assim. E você deve ter o seu coração aberto para mudar. E as pessoas às vezes falam isso: pastor, meu jeito é esse, eu sou desse jeito, eu perco as estribeiras. Pastor, eu falo um palavrão. Pastor, quando a pessoa faz isso para mim, eu não consigo me controlar. Ah, você é assim? Mas não tem que ser assim, não pode ser assim. Deus não quer que seja assim, então tem que mudar. Tem que mudar, nós não podemos ser pessoas que colocam na frente os empecilhos e as barreiras para que as coisas de Deus aconteçam. Antes nós temos que abrir o nosso coração para falar: eu tenho que mudar, então eu vou mudar. Eu era assim, não vou fazer mais. E quando eu falei isso para a pessoa, parece que caiu, falando aquele termo ultrapassado, caiu a ficha, né? E ela começou a chorar. E ela abraçou a outra, pediu perdão. A outra também pediu perdão. E a glória de Deus se manifestou. Você imagina se eu tivesse ali contemporizado ali o problema, agradado as duas e agradado o inferno, o que iria acontecer naquele instante? Nós temos que ser pessoas atentas, adorando a Deus, com as nossas atitudes, com a nossa vida, tendo alegria nas coisas santas, alegria nas coisas de Deus. Eu sinto muita alegria nas coisas de Deus. Tudo que é de Deus eu sinto alegria. E não estou falando da boca para fora não, irmãos. Os irmãos já me conhecem, sabem disso. Eu sinto alegria de estar aqui louvando a Deus. Eu sinto alegria de entrar na igreja. De manhã vim aqui na igreja resolver um problema, né? E senti alegria de estar aqui na igreja. Senti alegria porque eu peguei alguns minutos finais da oração, né? Cheguei uma hora depois da reunião de oração começar, a Dori nem me esperou. Senti alegria, peguei o finalzinho da oração, resolvemos o problema. E eu penso que Deus ele estava aqui. Aquilo que eu falo, eu acredito, irmãos. Os irmãos não vão encontrar, pela misericórdia de Deus na minha vida, os irmãos não vão me encontrar falando algo que eu não acredito. A não ser que eu falo assim, eu não acredito nisso, aí vocês vão ouvir. Mas os irmãos não vão encontrar eu falando algo que eu não acredito, porque para eu falar eu tenho que acreditar. Todas as vezes que o primeiro obreiro abre essa porta e entra aqui, Deus está aqui. Deus entrou junto. Então, o obreiro que entrar aqui na igreja pela primeira vez, no dia, sinta alegria. Sinta alegria. Hoje, né, agora à tarde, eu, o presbítero Leonardo, a Rosana, a Manilza, fomos os primeiros a entrar aqui à tarde, né? Deus entrou junto. Deus estava aqui. E sentimos a presença dele aqui. E Deus falou conosco aqui. E Deus agiu aqui. De manhã, agiu agora à tarde, depois no louvor. Deus estava aqui. Eu sei disso, e eu acredito nisso. Porque é assim que Deus faz. Porque é assim que eu sinto. Que é assim que eu vivo na presença de Deus durante muitos anos. E sempre aconteceu da mesma forma. E nós temos que ter essa sensação. Não entrar na igreja ou sair de casa tristes por vir à igreja. Mas vir à igreja entendendo que Deus estará aqui. E que Deus te ouvirá. E que Deus falará contigo, e que Deus será exaltado pelo teu louvor, pela tua oração, pela tua busca, pela tua alegria, né? As coisas acontecerão independentemente daquilo que está por trás de você, independentemente daquilo que está acontecendo contigo. Nós temos que ser pessoas iguais a Deus, porque Deus, Ele é sempre igual. Ele é sempre igual. Para terminar, eu falo só mais um. Deus busca intercessores. Deus busca intercessores. Você lembra? Quando Deus falou através do profeta Ezequiel? Eis que eu busquei um homem para fechar o buraco do muro e tapar a brecha em favor do meu povo, e eu não encontrei ninguém. Eis que eu procurei um homem para tapar o buraco e para fechar a brecha em favor do meu povo, e não encontrei. Deus busca intercessores. Você tem intercedido pela sua família, pelos seus parentes? Você tem intercedido por aquele que ainda não conhece a Cristo, que está indo para o inferno? Pode ser podre de rico, mas está indo para o inferno. Você tem intercedido por aqueles que você sabe que estão distantes de Deus, que estão vivendo o vermelhinho da corda, que vão perder todo o restante da corda? Você tem falado de Cristo para essas pessoas? Você tem dito para essas pessoas se converterem? É conforme pregou João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você tem ministrado, né, a essas pessoas que é necessário mudança, que é necessário a pessoa olhar para Cristo, porque senão ele vai viver o pedacinho da corda de alguns centímetros e vai perder a eternidade. Você tem intercedido? Além de ter falado, porque as pessoas hoje vivem grandes problemas, vivem grandes movimentos na sua vida, vivem grandes projetos, grandes necessidades, mas esquecem, né, de interceder e falar: Senhor, tem misericórdia, que essa pessoa te encontre, que essa pessoa tenha ali momentos, né, em que o Senhor vai falar com ela, que levanta uma pessoa, pode estar lá na Conchinchina, levanta uma pessoa, Senhor, para falar do teu amor para ela. Amolece o coração, Senhor. Sabe, as pessoas são muito individualistas. Você olha para a igreja, a gente sente misericórdia por cada um aqui, sente amor por cada um. Irmão, acho que o amor que a gente sente por cada vida que está aqui, não dá para a gente nem citar, porque, né, é algo que a gente só percebe quando a gente sente falta da pessoa, ou quando a pessoa está passando por uma grande necessidade. Você olha assim para a pessoa e você fala: não. E você busca, ora, e você clama, e você fala, e você... né? Mas, quantas vezes se esquecem de que tem pessoas que não conhecem a Cristo ao seu lado e que precisam deste mesmo amor, e que precisam dessa mesma intercessão, e que precisam ouvir falar de Cristo, como a Rosana falou, né, que viu a pessoa chorando, né, e foi motivada a falar de Cristo para aquela pessoa, de Jesus para aquela pessoa. E eu creio que entrou no coração, porque a pessoa às vezes se sente sem alicerce, e de repente vem uma palavra que mostra para ela uma saída, e talvez mostre para ela um erro que ela cometeu, talvez o aumento do choro, talvez seja um reconhecimento de que realmente faltou Deus na história, de que faltou o Senhor ali trabalhando, motivando, o Senhor ali agindo na vida dela. Quem sabe seja esse o motivo. Nós temos que ser pessoas, irmãos amados, que olham para as outras pessoas e sentem misericórdia, não no sentido simplesmente de ajudar com uma capa, né, conforme diz a Bíblia, né, ou com alimento, mas nós temos que ajudar espiritualmente a pessoa também, né, aquilo que se fala, né, não deu peixe, ensine a pessoa a pescar. Nós temos que entender o nosso papel, e a tua oração, ela não pode ser uma oração exclusiva entre você e Deus. Ela tem que ser uma oração também que apresenta pessoas, que apresenta causas, que apresenta problemas. Hoje você não está vendo algumas pessoas aqui. Umas estão viajando, outras tiveram problemas para vir, outras não quiseram vir, mas tem pessoas que não estão aqui. Qualquer que seja o motivo da pessoa não ter vindo, demanda a intercessão. Demanda a intercessão. As pessoas às vezes né, desejam: ah, vou falar com a pessoa, não veio, eu vou falar com a pessoa, com tal pessoa, porque não está vindo na igreja. Não está errado, mas às vezes a pessoa esquece de orar em favor da pessoa, porque às vezes a pessoa está sendo uma grande luta, às vezes a pessoa está com o coração frio, às vezes a pessoa está distante de Deus, às vezes a pessoa está vivendo lá um momento que você nem imagina que esteja vivendo, transmite alegria na tua frente e por dentro é uma tristeza profunda, por dentro está aniquilado, quebrado, por dentro está ali, né, completamente envolvido por sentimentos que estão afastando até a pessoa de Deus, não tem força. E precisa de intercessão. Hoje eu li aqui e vi algumas pessoas que não estão aqui. Eu sei que precisam de intercessão. precisam de intercessão, precisam de oração, né? Muito mais, às vezes, eu creio muito mais oração do que muitas vezes até um contato, porque a tua oração vai gerar poder no mundo espiritual. E quantas vezes o teu contato vai alegrar o coração dela de forma momentânea? Nós temos que ser íntegros em relação àquilo que Deus deseja da nossa vida. E você é esse que Deus está procurando. Eu não vou falar outro, tinha mais um. Vou só citar aqui. Jesus falou, né? Que nós devemos orar para que ele envie trabalhadores para a sua seara. Deus tem esse desejo também, de te encontrar como um trabalhador. Mas você ouviu muito hoje aqui já. Você já ouviu muita coisa hoje. Eu sei que Deus quer te aperfeiçoar. E Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar hoje aqui. Deus quer te encontrar hoje. Deus quer aqui olhar para este lugar, conforme ele disse a Bíblia, né? Os olhos do Senhor estão procurando. Os olhos de Deus estão procurando neste lugar ou coisas hoje. Pessoas com características, pessoas, né, que estão demonstrando a ele, né, aquilo que ele deseja encontrar. E talvez ele possa falar para o reino espiritual, onde o Senhor está. Encontrei ali. Encontrei. Eu encontrei o meu servo, a minha serva. Eu encontrei ali um verdadeiro adorador. Eu encontrei ali uma pessoa fiel. Eu encontrei ali uma pessoa de fé. Eu encontrei ali uma pessoa justa. Eu encontrei ali um intercessor. Eu encontrei ali uma pessoa diferente. Que eu desejo encontrar. Essa pessoa deve ser você. Deve ser você. Deixe-se encontrar pelo Senhor. Para que a sua vida seja diferente. E para que a grandeza de Deus seja manifesta em você sempre. Grandeza de Deus faça parte da tua vida e você seja irresistível. E que a glória de Deus seja vista através das tuas atitudes, das tuas palavras, dos seus sentimentos. Fique de pé, vamos orar. Eu creio que você tem algo a apresentar a Deus hoje. Eu creio que você tem algo a falar com Deus. Eu creio que você precisa hoje falar com Deus. Eu creio que coisas novas Deus quer fazer contigo. Talvez você tenha chegado no limite já daquilo que as coisas de Deus poderiam acontecer do jeito que você é. E Deus quer acrescentar mais. Deus quer aumentar a quantidade de óleo no seu vaso. E Deus precisa de mudanças. E Deus precisa de novidades. Novidades na sua vida. Para que o óleo possa ser acrescentado. Porque talvez o limite do óleo tenha chegado. Para aquilo que é hoje a tua vida. E aquilo que eu sempre falo, nós temos a alegria e o privilégio de gerarmos em Deus motivação para nos abençoar. Que você hoje gere em Deus motivação para despejar óleo novo sobre a tua vida, para que a glória de Deus seja manifesta em você. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Feche seus olhos, fale com Deus agora.